O dito fantasma da inflação voltou a assombrar os brasileiros, mas há uma leitura de que a volatilidade pode não resultar em impactos tão grandes. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje traz aí o doutor em desenvolvimento, professor associado da UFMA, economista Alex Brito, mais uma vez para as informações. Bom dia, professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto, bom dia a todos os ouvintes, e muita satisfação estar aqui de volta mais uma vez para falar de economia, que afeta o nosso bolso, na verdade.
Com certeza. E falar sobre inflação, professor. Professor, essa coisa de inflação, é isso? É que está para muitos aí influenciando bastante nesse poder de compra do brasileiro, né? Junto com uma série de outras coisas, outros problemas, enfim, é um emaranhado de coisas que a gente tem enfrentado, não é isso? Que tem tirado o nosso poder de compra. Mas o senhor aí há alguns dias lançou aí mais um dos seus artigos, né? Que são muito bem prestigiados, muito vistos aí em um dos impressos aqui, dos principais impressos da capital, falando que há uma leitura que relativiza justamente esse impacto, né? Pelo menos em médio, em grande prazos aí, né? Em longo prazo, melhor dizendo. Como isso acontece, professor? Já que a grande maioria desses economistas fala que a inflação, ela tem atingido, sim, ela tem se manifestado de uma maneira aí por volta de 7, 8%, mas segundo o seu artigo, né, baseado aí em outros autores, falam aí que essa elasticidade da inflação, ela pode chegar a mais de 10 até 20% sem causar um impacto grande realmente no nosso bolso, como o senhor falou aí, como o senhor comentou. Como explicar isso? Como a gente pode entender isso dessa maneira como está sendo explicada?
Bom, vamos começar por partes. Primeiro é o seguinte, a inflação, que na economia é a inflação importante, é aquela que afeta o produto e afeta o emprego. Então, é essa inflação que é importante, aquela que provoca quebras estruturais sobre o nível e sobre a trajetória do emprego e sobre o nível e a trajetória do produto. É isso que importa em relação à inflação. No entanto, a gente não está desconsiderando que o impacto que os preços têm sobre o custo de vida, isso é uma outra coisa. Então, basicamente, desde meados do ano passado, o custo de vida do brasileiro vem aumentando sensivelmente, e a gente atrela isso à inflação. E fala que a consequência pior disso é sobre o poder de compra do brasileiro. Na verdade, o problema maior não é o poder de compra que está sendo corroído pela inflação. Essa inflação, embora, vamos dizer assim, entre aspas, elevada, para usar o jargão que a mídia está usando, o problema dela não é estar corroendo o poder de compra do trabalhador. Por quê? Porque se a gente for perceber, há outros fatores que têm um poder de corrosão maior do que a inflação de 4% ou 6% no acumulado do ano. Por exemplo, a carga tributária. Então, a carga tributária retira a renda do trabalhador, do brasileiro, com uma força muito maior do que uma inflação de 4% a 6%. Agora, vejam só, por que a gente acha que a inflação está alta, entre aspas? É porque, no Brasil, desde 1999, nós temos um regime de metas de inflação. E aqui estabelece a meta. Por exemplo, para esse ano, a meta que o governo trabalhava com a inflação era de uma inflação de 3,75%. Mas veja bem, em 1999, a meta que o governo trabalhava era de 8%, podendo chegar até 10%. Em 2001, 2002, a meta era de 8%, era de 6%, podendo chegar até 8%. Então veja, se a gente considerar os últimos 10, 15, 20 anos aí, mais ou menos, de regime de meta de inflação, as metas que o governo estabeleceu eram muito distintas. Então, se a gente comparasse, se nós tivéssemos em 1999, onde a meta de inflação era 8, podendo chegar até 10, nós não íamos falar que a inflação estava alta. Por quê? Porque uma inflação, por exemplo, de 4,75% ou 5%, que esteja nos últimos 12 meses, ainda estaria muito distante da parte superior da meta, que era 10%. Então, a gente não pode, todo ano, mudar a meta e mudar o patamar que a inflação está alta ou está baixa. Por exemplo, Se nesse ano a meta fosse de 8%, a inflação teria baixa, estaria baixa. Mas como a meta do governo é 3,75%, a inflação está alta. Então perceba, não se avalia se a inflação está alta ou está baixa quando ela está acima ou abaixo da meta estipulada no início do ano pelo governo. Isso não é a forma de avaliar a inflação. A inflação ela é alta à medida em que ela quebra a trajetória do produto ou ela quebra a trajetória do emprego. Aí você pode dizer, professor, mas a inflação, o produto está caindo, o emprego também tá caindo. É verdade, mas não é por causa da inflação, é por causa do processo de recessão que a gente está sofrendo desde o início de 2020 com a pandemia. Então, assim, numa síntese muito, vamos dizer assim, muito grosseira, por que que eu estou dizendo que a inflação, literalmente, do ponto de vista macroeconômico, ela não é um problema? É porque até o momento há outros aspectos da macroeconomia que afetam muito mais a renda, o produto e o emprego do que uma inflação de 4% ou 6%. Quando a gente defende, ou quando a gente justifica, ou quando a gente confirma o diagnóstico do governo que a inflação está alta, qual é a consequência disso? A consequência disso é o governo reduzir o gasto ou a política fiscal para tentar contornar os problemas que nos afligem, porque todo mundo sabe que se o governo gastar, entre aspas, a inflação aumenta. Então, se a inflação já está alta, esse discurso freia ou então desacelera a capacidade do governo gastar para atenuar ou mitigar os impactos da pandemia.
Professor, já que o senhor está explicando muito claramente, muito bem, né, essa questão aí do produto e do emprego, né, embora a gente esteja vendo, observando, segundo essa sua explicação, não seria o impacto da inflação, mas e sim dessa recessão. O senhor, o que o senhor está observando em que o governo federal esteja fazendo, né, levando em conta essa questão da inflação? Eles estão situados nessa explicação? Eles não estão assim dando como é que eu posso dizer? Tanta atenção à questão da inflação por conta desses aspectos que você tem explicado aqui? O senhor tem visto esse... O que o senhor observa que o governo esteja fazendo para justamente frear aí essa corrosão desse produto e também desse emprego, né?
Eu veja só. A pergunta é interessante porque a gente precisa entender como é que se formam expectativas. Em economia, a gente costuma dizer que praticamente tudo é expectativas. Mas é preciso que a gente entenda como é que formam expectativas, né? E como é que é formada as expectativas? As expectativas são formadas a partir de convenções, que é um conjunto de crenças, né, e comportamento que os agentes econômicos têm em relação a como é que vai estar a economia amanhã. E aí entra justamente o papel do governo. Mas essas convenções ou essas crenças, elas são influenciadas por quem? Basicamente pela autoridade econômica, pela autoridade monetária, no caso do Banco Central, pelo Ministro da Fazenda, pelo próprio governo federal através do Executivo, que emitem ações, opiniões, que estipulam programas, etc, tal, que vão ancorar as expectativas dos agentes sobre o que vai acontecer amanhã. O problema é que, como o governo não está fazendo absolutamente nada em relação a conter ou ancorar as expectativas dos agentes, quem tem capacidade de formar preço, decidir preço, não vai esperar para amanhã, ou seja, não vai pagar para ver o que vai acontecer amanhã. Então, quem tem capacidade de formar preço, quem tem capacidade de decidir preço, eles alteram os preços hoje, no agora. Por quê? Porque é a forma que eles têm de defender a renda ou a receita dos bens e serviços que eles vendem. Então, perceba, na ausência de uma sinalização, de uma direção que projete uma convenção, uma crença e que forme as expectativas dos agentes, os agentes elevam seus preços hoje. Então, percebam, a alta dos preços hoje é o maior exemplo de que o governo não está fazendo nada. Não está fazendo nada. E perceba, aquelas pessoas que não formam preços, que não decidem sobre os preços, que é a grande maioria dos agentes, que somos nós, ficamos totalmente vulneráveis a esse aumento de preço. Então, o que a gente chama de inflação é o maior exemplo de que o governo está ausente na capacidade de sinalizar e orientar as expectativas e formar convenções sobre o que vai acontecer amanhã. Na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso que ninguém paga para ver e aumenta o preço hoje. Qual é a grande consequência disso? E é o que eu estou chamando a atenção, falei no artigo. Não é a corrosão do poder de compra, simples, como todos os economistas colocam, mas é um enorme conflito distributivo que está sendo colocado na economia. Você tem uma ideia? Existe uma diferença entre o nível, a inflação das pessoas que têm renda mais alta e a inflação de quem tem renda mais baixa. E quando eu falo renda mais baixa, estou falando quem ganha de R$ 900 para baixo. Então, a inflação de quem ganha mais baixo é pelo menos duas vezes maior do que a inflação de quem tem renda mais alta. Qual é o problema disso? É que amanhã, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter uma manifestações, greve de todas as categorias que foram afetadas pela elevação do custo de vida. Eu prefiro usar a elevação do custo de vida do que a inflação, porque elas vão requerer a parte da renda do trabalho que foi apropriada pelas pessoas que podem formar preço. Então, haverá uma convulsão social importante, porque os trabalhadores, principalmente os trabalhadores, vão requerer a parte que foi apropriada pelos que formam preço. Então, em síntese, a alta do custo de vida hoje no Brasil é o maior exemplo da ausência do poder público em sinalizar as expectativas e formar convenções de que o amanhã poderá ser um pouco melhor do que hoje. Hoje ninguém tem essa perspectiva.
Estou conversando aqui com o professor da Universidade Federal do Maranhão, Departamento de Economia, aqui, o economista Alex Brito. Ele também é doutor em desenvolvimento. Estamos falando sobre os impactos da inflação no poder de compra do brasileiro. Professor, estamos observando aí uma turbulência, né? Até o economista Wagner Matos comentou aqui um pouco sobre essa turbulência no mercado financeiro. Enfim, estamos observando o dólar em crescimento, apontando aí para o impacto aí dessas manifestações. Enfim, o que que isso pode trazer junto dessa corrosão aí, né? Como o senhor bem disse, desse período de recessão que estamos passando, o que isso pode contribuir, que a gente pode ver aí de impacto no nosso bolso?
Pois é, o economista que antecedeu falou sobre o derretimento da Bolsa de Valores. É exatamente, esse argumento reforça o meu argumento, porque veja só, você teve há pouco tempo aí, nos dias ontem, anteontem, as manifestações, que o representante maior do executivo disse que não irá obedecer o judiciário. E o judiciário colocou nota, disse que se não obedecer, comete crime de responsabilidade, que ninguém vai fechar o judiciário. Essas turbulências políticas e sociais, efetivamente, são elas que estão balizando as expectativas dos agentes. Como eu falei, ninguém vai esperar para ver o que vai acontecer amanhã. O derretimento da Bolsa, da Bolsa de Valores, ela simplesmente significa que os investidores internacionais, ou quem, não só internacionais, mas os próprios nacionais, estão retirando dinheiro da Bolsa, porque eles não sabem o que vai acontecer amanhã e vão para um porto seguro, que pode ser o próprio dólar, ou pode ser qualquer um título público do governo. O que isso quer dizer? Que há uma pressão sobre o câmbio, maior ainda do que já existe, e que o nível de preço subir ainda mais. Pra vocês terem uma ideia, tem dois níveis de preço que a economia ela monitora, que é basicamente o nível de preço ao consumidor, que é esse que está em torno de quase 5% no acumulado de 12 meses, mas existe o preço ao produtor, que é o preço ao atacado. O nível de preço ao produtor já passou de 40% no acumulado, certo? Na indústria está mais de 40%, na agropecuária o índice de preço do produtor já está acima de 50% no acumulado de 12 meses. Então perceba, já existe uma elevação de preço suficiente e que está sendo repassada gradativamente na ponta para o consumidor final. E o que provoca esse aumento de preço? Basicamente três fatores. O primeiro fator é o choque de preços provocados pelos preços administrados, aqueles preços que o governo controla através de contrato, controla entre aspas, né? Mas não é um produto da demanda e oferta de agentes, como o preço da energia, o preço da água, etc, etc e tal. Existe um choque que é o choque de commodities, que vem aumentando, a gente já está pelo menos há uns dois anos que vem aumentando, basicamente amplificando os preços dos alimentos e das estruturas metálicas, que afeta, portanto, a indústria e a agropecuária, que é o que eu falei. Nesse contingente, nós já temos preços acima de 50% em 12 meses. certo? E por último, e é o mais grave, nós temos o choque provocado pelo câmbio. O que, que isso quer dizer? Por que, que é tão importante? Vamos supor, se nós tivéssemos um aumento de 2% nas commodities, 2%, que não é o caso, é bem mais, mas se nós tivéssemos um aumento de 2% e o câmbio tivesse controlado, o impacto sobre a economia doméstica seria, vamos dizer, de 2%. Mas se o câmbio tá desvalorizando, significa que eu tenho choque do preço da commodity no mercado internacional e tenho choque do câmbio. Então, se o câmbio desvalorizar 2% ou 3%, o aumento dos preços no nosso mercado não vai ser só de 2%, vai ser de 2% do aumento da commodity mais 2% ou 3% da desvalorização do câmbio. Isso quer dizer que o aumento de preço no final pode ser superior a 4% ou 5%, porque o câmbio amplifica, dá voz, aumenta a qualquer tentativa de aumento de preço no mercado internacional. E o governo não está olhando para isso. Então, veja só, as consequências que nós teremos sobre o custo de vida serão enormes. Não é por causa da inflação em si, volto a falar, mas é pelo conflito distributivo que faz com que quem tem capacidade de formar preço proteja a sua renda e a sua receita. E quem não tem capacidade fique ao sabor do vento. Então, isso vai provocar um conflito distributivo muito grande na nossa economia.
Infelizmente, não temos aí bons horizontes, no caso, para vislumbrar, infelizmente. Bom, eu acabei de conversar aqui com o economista Alex Brito, ele é professor associado da Universidade Federal do Maranhão, do Departamento de Economia, e doutor em desenvolvimento, falou aqui sobre esses impactos da inflação, né? E também não só da inflação, e outros aspectos de recessão para o nosso bolso. Professor, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações aqui no Rádio Opinião, mais uma vez.
Eu que agradeço, Adalberto, bom dia a todos e até mais.